Bom dia, senador Cristóvão, ao coronel Jorge e ao amigo Nível e todos aqui presentes. Senador, eu vim do Rio de Janeiro em um voo às 5 da manhã para chegar aqui a tempo. Eu conheço o doutor coronel Jorge, que fala da realidade do Rio de Janeiro, também fala da realidade. Eu queria fazer um contraponto à fala do coronel Jorge, que eu, como pai, chefe de família, que tenho uma filha de 6 anos e um filho de 4, e a minha esposa está grávida de 3 meses, senador, eu, como pai, eu estou aqui para dizer não à droga, um contraponto ao que o coronel Jorge falou, que ele também é pai e pensa em seus filhos. Eu deixei a minha família, deixei meu emprego para estar aqui hoje presente nessa audiência, segunda audiência pública que o senador Cristóvão Buarque está fazendo, e que na mesa não aparece um representante contrário à liberação da droga. E vivemos em um Estado de direito democrático, uma democracia que só uma parte tem ali o direito de se apresentar a uma mesa. Eu estou aqui disposto a participar, estou aqui na plenária, né? Então me sinto envolvido no projeto. Mas é uma pena de olharmos em volta aqui e ver que na mesa só existem pessoas competentes para discutir o assunto, porém unilateral. Isso não é democracia. O senador Cristóvão Buarque, como exímio educador, que eu respeito muito, como governador também já foi dessa cidade, do Distrito Federal, atualmente senador e relator desse projeto de lei, eu digo que tem estatutos e tem estudos que diz que mais de 80% da população brasileira é contrária à legalização da maconha. Isso é claro. Essa maioria absoluta é contrária à liberação da maconha e queremos regulamentá-la para torná-la legal. Ou seja, a maioria não tem mais direito nesse Brasil. Não estou aqui querendo ser contrário à minoria. Respeito àqueles que querem usar maconha. Respeito, mas que jamais seja pela legalidade. O problema é sério. Resolver esse assunto não é fácil. E a complexidade dele, o que eu tenho em mim, na minha convicção pessoal de indivíduo, ser humano, é que de forma alguma será passando pela liberação que iremos resolver. O assunto é complexo. Talvez iremos passar aqui anos sem saber como fazer, mas jamais será passando pela liberação. Esse assunto precisa, senador, de ir na rua, ouvir as pessoas, de ouvir os chefes de família, pais, cidadãos. Eu tenho na minha família também pessoas usuárias de drogas, que é triste você ver um primo seu, um irmão, e pedindo você dinheiro para você deixar que ele faça uso do entorpecente. Você fala que não vai dar, ele te ameaça de morte. Isso é lamentável. Mesmo sendo legalizada, isso não acaba, senador, porque os males estarão lá instalados no ser humano. A educação preventiva, ela precisa ser trabalhada no Brasil. Crianças estudando para o tráfico de drogas, a maioridade tem que ser discutida nesse Brasil, porque eles estão sendo usados e está a favor dele a lei, que diz que ele é menor e não pode ser preso. Isso precisa ser mexido, como disse o nosso amigo Reitel. Muita coisa, a sociedade vive em um faz de conta. E eu não sei se para discutir maconha aqui, onde a minoria que quer implantar, que são os jovens universitários e de escolas secundárias que querem cismar com a maconha, se isso tem que ter aval de toda a sociedade, pessoal. Nós temos que pensar como família, como cidadão de bem, se é botando mais uma droga para ser legal que vai resolver o problema. Já temos aí tantas drogas legais que passou a ser legal. E pessoas morrem, pessoas se matam, pessoas agridem. Na Copa do Mundo mesmo teve um fato, onde quando o Brasil perdeu de 7 a 0, que o rapaz foi na casa do outro e assassinou porque brigaram com o outro, com bebida, estava lá a bebida no meio. Olha que coisa impressionante. E será que legalizando a droga ou regulamentando, como alguns querem dizer, que isso vai acabar, as mortes vão acabar de fato? Será que o traficante vai deixar de existir? O problema está entre nós, está na sociedade, na política. Tem traficantes na política. tem na polícia, tem no Estado. Isso não vai acabar, como disse o coronel, isso não vai acabar. Então não é regulamentando que se acaba com o político corrupto, com o político mafioso, com o tráfico de droga. Então isso tem que deixar claro para nós aqui que isso não vai acabar. Então, eu fico aqui, muito obrigado pela palavra concedida, senador, e a todos presentes pela oportunidade.
Eu quero dizer ao senhor Robson que sua fala foi muito boa, mas ficou desacreditada porque o senhor disse que nós não somos democráticos e demos todo o tempo para falar. Até aqui falaram quatro. Todos
senador,
contrários.
Eu falei com relação à mesa. Não ter participantes na mesa para defender um contraponto na mesa, só isso.
Não, mas está errado. No começo eu falei que vocês estão da mesa. E vou ler aqui todos os convidados para as próximas audiências. E aceito novas sugestões. Nessa de hoje, não, já tivemos a de hoje, faltaram duas pessoas, uma não vai haver. Uma próxima vai ter o Dom Raimundo Damasceno Assis. Duvido muito, doutor, porque ele seja a favor. Foi convidado. O psiquiatra Marcos Zaleski, que tem estudos sobre o assunto. A doutora Ana Cecília Petra Roselli Marques, presidente da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas. Depois estão convidados o doutor Aires Brito, ex-ministro supremo, o professor Joaquim Falcão, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, a doutora Raquel Dodge, procuradora-geral da República, a doutora Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo. Na seguinte, veja que são muitas, o senhor Rubens César Fernandes, diretor executivo do Movimento Viva Rio, será uma sessão concentrada no assunto da violência. O doutor professor Glaucio Ari Delon Soares, o senhor Sérgio Adorno. Então, nós temos, ainda mais que vamos tentar, acho muito difícil, sobre as experiências internacionais. Então, dizer que não é democrático, me desculpe, mas desmoralizou sua fala. Agora eu vou passar a palavra, por favor.
Também queria me pronunciar sobre a Unitela. O fato de você estar dizendo que nós fomos unilaterais, eu acho que não é o caso aqui. Na minha apresentação, eu gostaria de deixar isso bem claro, eu enfatizei os problemas que podem ocorrer em termos de segurança pública, mas também enfatizei a necessidade de você despenalizar, de você ter uma penalização mais branda, pelo menos, das pessoas que estão sendo encarceradas. Ressaltei a necessidade de criar novas formas de tratamento e de atenção aos usuários de drogas. Quando a gente vê os exemplos que vocês citam aqui, muitas vezes eles podem ter ocorrido simplesmente porque não haviam, a sociedade como um todo não investiu tanto esforço e as universidades não investiram tanto para aprender a lidar com pessoas que estão passando por algum problema de abuso de drogas. Eu acho que isso é uma pauta central. Então, acho que não. E como ressaltando o início da minha apresentação, eu disse que não ia me posicionar nem contra nem a favor. Eu acho que aqui a Copa do Mundo já passou, nós estamos num jogo de futebol. Eu acho que a gente tem que discutir isso com base em argumentos científicos, em evidências, e não em achismos. Então, eu refuto totalmente a ideia de que nós estamos fazendo uma discussão unilateral aqui. Muito pelo contrário, não queremos, como o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, tomar uma posição de simplesmente isso ou aquilo, mas simplesmente lançar evidências e pautar o debate de uma maneira qualificada. Muito obrigado.
Eu agradeço, mas o coronel, na parte da sua fala, disse bem, nós estamos vivendo um tempo em que quem não pensa como a gente é antidemocrático. Antidemocrático é ouvir as diferenças, como eu estou fazendo aqui. Democrático é ouvir as diferenças e chegar a uma posição. E eu não tenho ainda a posição que vou tomar no meu relatório. Eu não estou fazendo aqui uma farsa, eu estou querendo ouvir. Eu não estou consciente, por exemplo, doutora Solange, se a proibição que está aí vai reduzir o número de irmãos mortos. Não estou convencido. Nem estou convencido que a regulamentação vai diminuir o número de irmãos mortos. O que eu estou convencido é que, como está aí, não está prestando. Então, Não, isso a gente vai discutir muito. E a gente vai trazer gente só de outro.
Diminuiu,
a gente vai trazer. Mas são as perguntas, mas eu tenho que ouvir isso. Porque tem gente que diz que diminuiu. Eu tenho que ouvir. E vou continuar ouvindo. Por isso eu vou passar ao doutor Nazareno Feitosa, que eu tenho certeza, pela representatividade que ele tem aqui, que ele também, senhor Robson, ele não vai defender, não. É o doutor Nazareno Feitosa, que é da Associação da Federação Espírita do Distrito Federal.
Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu acho que realmente devemos pautar também o estudo nos argumentos científicos, como bem falou aqui o nosso representante da Unidoc, que tem a orientação, né, contra a legalização no mundo todo, inclusive a orientação da ONU, e aparece com a nota oficial contra a legalização, ou pelo menos a regulamentação que está realizada no Uruguai. Bom, eu queria apenas ler, senador, para tornar conhecimento de todos, a Federação Espírita do Distrito Federal publicou a nota dizendo que é contra a legalização da maconha no Brasil por uma série de motivos, dentre eles o manifesto publicado agora em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, são alguns argumentos só, eu vou, acho que, cumpri-los dentro do tempo. E aqui o manifesto é o seguinte: por que que a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, é contrária à legalização da maconha? Primeiro, falta de estrutura para o tratamento de dependentes. O Brasil não possui uma rede comunitária, ambulatorial e hospitalar para as pessoas que desenvolvem transtornos mentais ou de comportamentos decorrentes do uso da droga. Com um potencial aumento do consumo, ocorrerá também um aumento do número de dependentes. É inadequado discutir modelos que funcionam em outras nações sem compreender a realidade de saúde brasileira. Segundo, maconha ainda é mais danosa à saúde que o cigarro. Quem fuma maconha consome 4 vezes mais alcatrão do que se fumasse um cigarro de tabaco e 5 vezes mais monóxido de carbono, duas substâncias associadas diretamente ao câncer de pulmão, além de vários outros tipos de câncer de testículo, entre outros. Terceiro, alto risco e impacto no desenvolvimento dos jovens. Dos 12 aos 23 anos, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Quanto mais precoce o uso da droga, maiores são as chances de dependência. A ação da maconha nessa fase de formulação cerebral pode ser irreversível. Com a legalização, deveria aumentar o número de usuários, especialmente, senador, entre os nossos adolescentes. Quando usada na adolescência, o risco de dependência é o mesmo da cocaína. 15% se tornam dependentes. Há estudos da NIDA, National Institute on Drug Abuse, que vai dizer que, inclusive da Nova Zelândia também, e da Austrália há muitos anos, dizendo inclusive que o uso na adolescência pode reduzir o QI, o quociente intelectual, em até 8 pontos na cognição da pessoa. Então vejam que há pesquisas científicas embasando o trabalho também da BP. 4, né, são apenas 10 itens, senhor. Maconha causa prejuízo a diversos órgãos e sistemas humanos. Em estudo de 2012, conduzido pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira, eu gostaria até de sugerir o nome dele aqui à comissão, é um especialista, inclusive dirige trabalhos nessa área em São Paulo, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, apontou que a maconha multiplica por 3,5 vezes a incidência do desenvolvimento de esquizofrenia e também multiplica por 5 as chances de desencadear nos transtornos da ansiedade, e aí a gente acrescentaria depressão, não é? Transtorno obsessivo compulsivo, enfim. 5, uso terapêutico da droga ainda está em fase de estudos. E hoje há normas legais no Brasil referentes ao uso experimental de qualquer nova substância terapêutica, inclusive citado na audiência pública passada pelo promotor, não é? Pelo promotor de justiça. Há a legislação que permite a pesquisa de qualquer substância para uso, inclusive do uso de derivados da cannabis, que não é a maconha que é terapêutica, é o canabidiol, não é? É o próprio THC, mas desde que utilizado, e não há consistência, não há nenhuma evidência científica com relação à maconha fumada, mas ela utilizada como óleo, como comprimidos ou até aspirada como vaporizador. Não é? 6, não impacta na diminuição da violência, que é o que o coronel falou aqui, e a gente acha que sim. Mas olha como realmente não acaba com o tráfico de drogas, o que é que ela vai, nem com crime organizado. A legalização da maconha não é o caminho para diminuir a violência. As leis e as proibições não eliminam totalmente os crimes, mas diminuem sua incidência e o número de vítimas. Os países que endureceram as leis contra as drogas foram os que mais reduziram o número de dependentes e a violência. E assim na China, em Cuba, nos Estados Unidos e na Suécia, para citar alguns exemplos. E a legalização da maconha não influenciaria o tráfico, pois somente 20% do dinheiro arrecadado no tráfico provém da maconha, porque é uma droga barata. É uma droga bandeirosa, como dizem os policiais, eu também sou policial federal, não é? Que exala um fedor muito grande, grande e pesado, e que produz pouco resultado. Para o traficante é muito melhor traficar outras drogas. 7. Ineficiência no controle de outras drogas, como o álcool e o cigarro. O Brasil tem dificuldade na fiscalização de compra de cigarros e bebidas alcoólicas para adolescentes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 52,6% dos adolescentes já compraram cigarros sem que, na maioria, lhes tenha sido solicitada a carteira de identidade. Quadro similar, aliás, pesquisa mostrando que 83,5% dos jovens conseguiram comprar bebida alcoólica dizendo que era para seu consumo, não da sua família, não é? E ninguém lhe proibiu por isso aqui no Brasil. Vejam como nós não temos estrutura nem de internamento, nem de fiscalização, muito menos agora para mais uma droga lista. Além do mais, a legalização da maconha aumentará o número de acidentes e mortes no trânsito, segundo os instrutores Marx, Asbridge, Jill Hayden e Jennifer Cartwright, lá no estado do Colorado, vou só acrescentar, onde foi legalizado o uso chamado recreativo, porque eu não vejo como recreação isso, mas o número de acidentes automobilísticos aumentou muito. E o delegado Jorge Nassik vai dizer que nós não temos como, diferentemente do álcool, utilizar o bafômetro para identificar se o motorista do carro, do ônibus ou até o piloto do avião utilizou maconha antes. Se ele também, não é? Ele, no Brasil nós temos também um absurdo, que é o direito de não se produzir prova contra si mesmo. Então, a pessoa não vai se submeter a nenhum exame e vai, sublimente depois, não é? Ter dificuldade de se provar isso. 8. A legalização não encontra respaldo na mais influente agência reguladora do mundo. A agência americana FDA, a Food and Drug Administration, referência mundial no que diz respeito à saúde pública, se posiciona contrária à legalização ou ao uso da maconha fumada para fins terapêuticos, inclusive. A legalização da maconha para uso medicinal é indefensável cientificamente, só parece servir para justificar a legalização para uso recreativo. Em São Francisco, Estados Unidos, repórteres foram lá, jovens com dores nas costas vão ao médico, em 5 minutos conseguem a ressuita, a carteira e vão comprar maconha para simplesmente dores nas costas. Imagine a banalização que chegou, lamentavelmente, em São Francisco. E por último, senhor. Ah, não, tem mais um, 9. O desconhecimento do impacto que a maconha pode causar na estrutura psíquica do usuário. A droga, quando fumada, piora todos os quadros psiquiátricos, que já atingem até 25% da população, como depressão, ansiedade e o transtorno afetivo bipolar, a bipolaridade. A maconha pode desencadear crises graves, mudando a história natural de doentes que poderiam viver incólumes a riscos transmitidos geneticamente. E, por fim, né? A maioria dos brasileiros é contra a legalização. Recente levantamento nacional do LENAD, em 2012, mostrou que 75% dos entrevistados se disseram contrários à legalização da maconha. Pesquisa ainda mais recente, maio de 2014, do Instituto GERP, atesta que 69% dos moradores do estado do Rio de Janeiro, que é o estado mais liberal do Brasil, tem mais questões relacionadas à maconha, também são contra a legalização dessa droga, que nós sabemos tão dos seus danos e suas dificuldades. Nós sabemos, senhores, da destruição dos vínculos familiares, da deserção das escolas. Não é? A pessoa perde completamente os vínculos que lhe estimulam a manter a vida, a buscar seus objetivos, e como isso facilita, então, a que ela entre em outras faixas, não é? de crimes, de deserção, de desemprego e desinteresse político, sexual, familiar, profissional, até esportivo, por conta do uso da maconha. Não é? Então, eu queria, meus senhores, esse manifesto está disponível na internet da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu gostaria que todos tivessem conhecimento, vou deixar uma cópia com o seu assessor, para que também a mesa tome conhecimento desse manifesto da BPP. Muito obrigado, senhor.
O coronel me pediu fazer uma afirmação, mas antes, eu queria ler algumas das opiniões que chegaram aqui. O meu pessoal separou a favor e contra. Eu vou ler mais ou menos o mesmo tamanho. Eu vou ler primeiro os que mandaram posições contrárias. Um senhor Sérgio Pinho: liberar o uso recreativo ou industrial de uma droga seria um retrocesso moral para o nosso país. Andréia Salles: por que não se faz um plebiscito para decidir se a população inteira do país quer isto? Ednilson Pereira da Silva: afinal, o álcool é um dos grandes fatores que causam acidentes, pois são motoristas bêbados e responsáveis que saem a vida dos outros, e muitas vezes dele mesmo. Essa liberação da maconha, se for aprovada, teremos mais um dentre muitos fatores iguais ao álcool. Senadores, vocês que são pessoas que na teoria têm conhecimento, eu pergunto, vocês têm intenção de ter sua própria plantação de maconha? Essa pergunta da Ednilson, eu acho que, sinceramente, ofensiva. A gente está procurando enfrentar um problema do país. Ana Flávia Smith: só mais uma coisa. Vocês já fizeram um estudo de quanto a plantação de maconha está gerando de desmatamento aqui no Brasil? O tráfico continuará existindo, já que apenas 20% do lucro deste provém da maconha. A maconha também é letal. O risco de complicações pulmonares e câncer que ela traz são maiores que os do tabaco. E senta aqui, cita uma fonte inglesa. Roberta Ingra Amâncio de Souza: Osmar Terra é médico, estudioso do assunto e foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ele disse: o álcool e o tabaco juntos possuem aproximadamente 40 milhões de dependentes químicos no Brasil, justamente por serem legais e de fácil acesso. Ana Cláudia Pereira: sou a favor do diálogo, mas não da legalização de qualquer substância que seja prejudicial a pessoas e famílias. E cita o manifesto que foi lido há pouco. Otávio Nascimento: o combate às drogas é, de fato, a melhor arma a ser utilizada a favor da sociedade? É uma pergunta. A educação não seria a melhor saída? Regulamentar é trazer o usuário para mais próximo do Estado, fazendo com que o mesmo possa ser tratado e educado com maior facilidade. Isso aqui foi misturado, que aparentemente é favorável. Carlos Augusto dos Santos: mais um argumento cai por terra. Consumo entre adolescente cai no Colorado após regulamentação. Também está escrito como contra, mas não é. Foi uma falha. E cita aqui uma fonte da revista US News.
Pois Colorado. É.
Você vê como tem informações contraditórias.
Tem Nazareno, manipulação de informações.
Nazareno Feitosa. Deixa eu passar um momento aqui. De repente, alguém entra aí no seu tablet para ver se, de fato, é certo ou errado. É o http://www.usnews, que é o nome de uma revista, .com/news/articles/2014/08/07.